Falando de Livros.
Muito bem, estamos de volta com o Universo Literário. Eu sou Michele Bruch, te acompanho aí até às 10 da manhã aqui em 104,5 FM ou em UFMG/rádio, o site aí da UFMG Educativa. E idealizada aí em meados de 2014, a revista Ernesto surgiu em Belo Horizonte com a proposta de despertar nos leitores uma visão mais crítica. Com viés social, a revista trimestral está em sua quarta edição. O lançamento será neste sábado, dia 20 de fevereiro, e eu conversei com o cofundador da revista Ernesto, Daniel Simão, e você confere essa entrevista agora. Daniel, bom dia, prazer falar com você aqui na UFMG Educativa, tudo jóia?
Bom dia, Michele, é um grande prazer ouvir você e espero que a gente tenha um ótimo papo aí para que os ouvintes se divirtam.
Maravilha, com certeza. Daniel, a revista chega aí à sua quarta edição e possui um personagem central, que é o Ernesto. Qual que é a representatividade dessa personagem?
Pois então, a Ernesto ela foi criada em meados de 2014 como uma reação à nossa percepção de que as pessoas estavam vivendo uma vida muito acomodada, muito pacata, incapazes de utilizar toda a potencialidade que cada um de nós leva no nosso interior. E o Ernesto foi o personagem que nós criamos exatamente para representar essas pessoas, inclusive nas quais nós nos incluímos. São pessoas, querendo ou não, todos nós temos muitas potencialidades que nós não usamos, né? Então nós criamos o Ernesto, que é esse personagem medíocre, pacato, incapaz, dentro do contexto dele, para costurar essa narrativa. E o que a gente faz através da publicação é levar poesia para esse personagem, histórias inspiradoras, arte, para que ele possa se tornar uma pessoa melhor. Na verdade, isso é uma crítica da nossa sociedade atual e um grito de esperança para que as pessoas realmente consigam alcançar outros patamares e consigam passar por essa existência de uma maneira mais profunda. Uhum. Isso é o que a gente pretende com a revista.
Maravilha. Agora, a edição que será lançada neste sábado, Como Reativar o que Não Deveria Ser Esquecido, tem aí como pano de fundo a reativação de um prédio da década de 60, situado aí no centro de BH. Como a narrativa da revista traz ao público essa informação, Daniel?
Pois então, Michele, na verdade, a Ernesto teve uma sorte muito grande, porque o cenário cultural de Belo Horizonte, ele vem crescendo cada vez mais nos últimos, principalmente nos últimos 2 anos. Acabou que a gente, sem saber, a gente foi incorporado nesse projeto, nesse processo cultural, e realmente a gente vê uma série de iniciativas em Belo Horizonte hoje que estão tentando transformar a cidade numa cidade melhor. E são iniciativas que provêm principalmente da arte, o que é muito importante, porque isso torna todos os processos mais sensíveis, mais adequados, né? Na verdade, a Ernesto, no final do ano passado, a partir de outubro, nós sentimos a necessidade de procurar um espaço, na verdade um escritório, para que nós pudéssemos receber as pessoas que nós entrevistamos e outras pessoas mais que quisessem conosco conversar a respeito da publicação. Acontece que nós acabamos encontrando um prédio desocupado no centro da cidade, que fica no coração do centro realmente, na Avenida Santos Dumont, esquina de Rua São Paulo. E nós vimos ali uma ótima oportunidade de discutir esse cenário de degradação do nosso centro, que não obstante seja um dos lugares mais lindos da cidade, por isso que construído para durar 1000 anos, né? São aqueles prédios que tem mármores em todos os lugares, as escadarias são super lindas, né? A sensação que você tem dentro do edifício é de que colocaram mais concreto do que colocam atualmente nas estruturas. Então, na verdade, isso nos sensibilizou muito, né? A gente viu uma oportunidade de poetizar esse centro, essa degradação, e mostrar também para a cidade que é possível que nós transformemos aquela localidade, aquele espaço que hoje quase não, quer dizer, ele fica obscuro diante dos nossos olhos, transformar esse espaço em algo próspero, em algo que a cidade volte a abraçar, né? Como já aconteceu na década de 60, 70 e 80. Uhum. Então, o que nós fizemos nessa edição foi simplesmente poetizar toda essa história, obviamente criticando esse cenário, mas tentando trazer para o público belo-horizontino a ideia de que é possível resgatar valores, mesmo naquele lugar degradado, que se acham esquecidos. Uhum. Do ponto de vista do Ernesto, a gente está convidando o personagem a reativar dentro de si próprio valores e emoções que ele esqueceu durante o caminhar dele na vida. Quer dizer, que é o que muitos de nós fazemos, porque nós entendemos que muitas dessas emoções e muitos desses valores podem transformar, inclusive, a nossa dinâmica. Então, nós estamos convidando o personagem a fazer essa reflexão também.
Certo, certo. Muito bem. Você está no Universo Literário da UFMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando aí com o cofundador da revista Ernesto, o Daniel Simão, sobre o lançamento aí da quarta edição da revista, que ocorre neste sábado, dia 20 de fevereiro. Daniel, pegando gancho aí em tudo que você nos falou sobre essa série de reflexões a revista, que a revista promove, isso gera um compromisso também de promover ações sociais. As narrativas retratam isso?
Sim, na verdade, a própria sensibilidade que a gente tenta trazer para o bojo da revista, ela já é uma tentativa de trazer uma reflexão social iminente, né? A Ernesto, ela não pode e nunca foi pensada para se distanciar do mundo em que a gente vive, muito pelo contrário, ela foi pensada para estar inserida nesse mundo e mais ainda, para melhorar esse mundo, né? Então a Ernesto, a gente tem, por exemplo, uma concepção na Ernesto de que toda revista vendida gera a doação de um óculos de grau para uma criança para que ela possa ler a publicação, principalmente, ou outras coisas mais. A gente identificou um gargalo dentro da nossa sociedade no que se refere ao problema da visão, em que muitas crianças, não obstante tenham essa dificuldade, elas, infelizmente, não conseguem adquirir o óculos, que foi indicado pelo oftalmologista, e isso acaba dificultando todo o processo educacional dela, o próprio contato dela com a literatura, que é, querendo ou não, o nosso meio de divulgação, o nosso meio de sobrevivência, né? Então, a Ernesto, sim, ela tem esse compromisso e ela pretende, obviamente, no futuro, quando as coisas se tornarem mais profundas, mais robustas, inclusive aumentar essas intervenções, porque para nós isso é fundamental. A gente não pode viver numa sociedade e fingir que o que está ao nosso entorno não tem importância. Né? Uhum. A gente, sim, tem muita preocupação com isso.
Uhum, certo. Agora, Daniel, a revista ela tem também, entre seus objetivos, essa coisa de desvencilhar os leitores das suas amarras ideológicas?
Com certeza. Né? Porque o que acontece hoje é que nós estamos sendo conduzidos a não pensar.
Né? É verdade.
Por todas as forças externas que incidem sobre nós. Uhum. Né? O que nós estamos promovendo com a Ernesto, e a gente tem obtido êxito, realmente é mostrar para as pessoas que elas são capazes de pensar por si, uhum. que elas são capazes de olhar para dentro de si e sentir as coisas de uma forma mais real, né? menos montada pela mídia, pelo governo, etc e tal. Então, a Ernesto tem também esse papel. Uhum. E é exatamente por isso, inclusive, que ela é uma revista impressa. Né? Nós não temos a Ernesto no meio digital, uhum. como revista, porque nós queremos resgatar esse contato, o tato, o cheiro, uhum. né? toda essa sensibilidade que decorre do ato de ler. Então, não tenha dúvida que a gente pretende, sim. É lógico que isso é muito presunçoso da nossa parte, mas a gente precisa sonhar. Claro. Né? Eu ouvi do Eduardo Moreira, que é um dos fundadores do Galpão, uma frase que me marcou muito. Ele disse, nós estamos precisando de utopia.
É verdade.
Né? E a Ernesto é a nossa utopia para com o mundo.
É verdade. Pensando nesse nosso papo, Daniel, a sociedade precisa de mais leitura?
Com certeza absoluta. Eu sou um leitor nato, uhum. então eu posso falar isso com um pouco de Eu posso falar isso com prazer, na verdade, porque a leitura me ajudou muito, uhum. né? Ela me tornou um ser humano mais preparado, mais capacitado, mais sensível, uhum. porque muito daquilo que sai das palavras de um livro obrigatoriamente nos emociona, né? Então, eu não tenho dúvida que a sociedade como um todo precisa ler, precisa sentar realmente num lugar com calma, praticar a leitura, porque a leitura também não é uma coisa fácil.
Não.
Ela é uma prática.
Uhum.
As pessoas precisam ser, na verdade, convidadas cada vez mais e de maneira mais incisiva uhum. a praticar a leitura. Né? Eu não tenho dúvida que uma sociedade que lê é uma sociedade muito mais bem formada, muito mais capacitada. Né? Os livros se guardam os maiores segredos da nossa história.
É verdade.
Né? Porque tudo que fica, tudo que passa e que os nossos olhos não alcançam hoje, no presente, está registrado nos livros. Então, se não lermos, não entenderemos o nosso passado e é muito provável que tenhamos dificuldade de construir o nosso presente.
Maravilha, brilhou, viu, Daniel? Convido o nosso ouvinte, por gentileza, então, para conhecerem a Ernesto amanhã.
Pois não, Michele, vai ser um grande prazer receber todo mundo. Nós estamos lançando a edição 3, Como Reativar o que Não Deveria Ter Sido Esquecido, da Ernesto, no próximo sábado, dia 20, no restaurante Casa Mora, que é situado na rua Paraíba 941. A Casa Mora já é a parceira da Ernesto desde os primórdios, desde que nós começamos esse projeto. A gente já fez 2 festivais lá, o último deles com a participação, com a montagem do segundo Parklet da história da nossa cidade.
Uhum.
Agora, no sábado, nós aumentamos um pouco a estrutura, então nós vamos ter um container da cervejaria Backer, que hoje se transformou numa grande parceira nossa. Vamos ter um food truck de pão de queijo, Minas do
legal.
Pão de queijo.
Olha.
Vamos ter a Equilibrista Sangrias, que também é uma menina que está rodando essa cidade toda, apresentando o produto dela.
Uhum.
Vamos ter a My Way Fresh Juices, que é que faz sucos num processo totalmente limpo, sustentável.
Uhum.
E vamos ter também o lançamento da Ernesto, juntamente com atrações musicais de 2 músicos instrumentistas, o João Paulo Prazeres e o Pio Cardoso. Assim como também vamos ter um show do compositor, inclusive parceiro de Fernando Brant, do Clube da Esquina, que é o Renato Rosa, que vai tocar junto com o Flávio Medeiros, um grande produtor aqui de BH, e que vai receber as participações especiais de Ayá Dumont e do Matheus Brant.
Nossa.
Então a gente espera todo mundo lá. A Ernesto, ela nasceu para ser múltipla, ela não nasceu para ser de um nicho só. Espero que todo mundo vá lá, nos prestigie e principalmente prestigie essa revista que é de Belo Horizonte e que, graças a Deus, está alcançando outros cenários, como principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. A gente está muito feliz com tudo isso.
Maravilha, vai ser um evento imperdível, com certeza, viu, Daniel?
Só uma coisa, Michele,
pois
tem
não.
Uma pena. O evento acontecerá das 15 às 21 horas,
uhum.
Sendo que a Casa Mora abre para almoço, então quem quiser ir almoçar e depois ficar para o evento, a casa vai estar aberta.
Maravilha, imperdível, viu, Daniel? Imperdível. Daniel Simão, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Universo Literário. Parabéns por esse projeto sensacional. Lembrando a você, nosso microfone sempre aberto aí para as novidades da Ernesto, tá bom?
Michele, eu agradeço enormemente a você, ao carinho da UFMG Educativa. Sempre teve um carinho enorme conosco. Nós estaremos sempre às ordens. Para falar nesse microfone especial. Muito obrigado.
Obrigado, um abraço grande, Daniel.
Tchau, tchau, até logo.
Daí conversamos com o cofundador da revista Ernesto, Daniel Simão. A publicação tem o intuito de despertar nos leitores uma visão mais crítica. Com viés social, a revista trimestral está em sua 4ª edição e terá seu lançamento neste sábado, 20 de fevereiro, a partir das 3 horas da tarde, no restaurante Casa Amora, que fica na rua Paraíba, número 941, na Savassi. Para mais informações, é só você acessar facebook.com/revistaernesto.
Falando de livros.